Gente, hoje eu vou responder, perdão, e-mails muito interessantes. Valentim Castelhano, de São Paulo, capital, de Clara Maria Tavares, no Recife, no Pernambuco, Clemente Trindade, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Gumercindo Murta, de Governador Valadares, em Minas Gerais, Francisco Formoso, de Brumado, na Bahia, Marco Antônio Albertino, de São Paulo, capital, e Vanessa Zorbor, também de São Paulo, capital. Professor, será que todos são como eu, que chega dezembro, me dá uma certa depressão, e fico pensando e avaliando como foi o meu ano? Ela conta coisa muito interessante aqui, que ela fica avaliando, vai chegando dezembro, dá uma, não é, ela fala depressão, mas dá uma, não sei, um misto de tristeza, ela fica avaliando, né, as coisas o tempo todo. Olha outro. Professor, acho que sou meio louca, pois fico pensando como foi este ano que passou e nunca chego a uma conclusão certa. Se o ano foi bom, se o ano foi ruim, eu nunca sei, professor. Olha outro. Professor, vou preparar meu ano novo e fico pensando nas besteiras que fiz neste ano e não quero fazer no próximo ano. E esse daqui achei muito gozado. Olha que ele me mandou um e-mail longo contando, né, falando: eu fiz tanta coisa errada neste ano, acho que vou repetir de ano, né? Quer dizer, e ele põe lá risos, etc., dizendo que é claro que ele não quer repetir os mesmos erros e assim por diante. Então, o tema desse nosso programa é como foi o meu ano? Né? Então, é tudo verdade isso que eles estão falando, né, gente? A gente vai chegando no final do ano, a gente vai. É inexorável, né? A gente começar a fazer uma avaliação do ano que passou. Como é que foi este ano mesmo? Né? Como é que eu fui neste ano? Sabe, o que será que eu cresci ou não cresci? Será que eu perdi o ano? Será que eu perdi muito tempo? Né? Quais foram as minhas conquistas? Né? O que é que eu poderia ter feito e não fiz? E essas coisas todas. Então é muito interessante. Quando chega no final do ano, e é isso que nós vamos ver em seguida, né, qual é a sugestão de a gente fazer essa avaliação, esse exame de consciência, né, essa forma que a gente tem, de avaliar, como que a gente faz para avaliar, como é que eu faço, né? E eu sinto exatamente isso que os telespectadores estão falando, quer dizer, que a gente vai chegando no fim do ano, vai querendo, avaliar melhor o ano que passou. Então, vamos ver um pouco mais em seguida, porque eu quero comentar com vocês as perguntas que eu me faço. Vamos ver em seguida. Bem-vindos de volta, e como sempre, a gente tem um texto, né? E o texto é muito interessante porque eu quero comentar com muito cuidado com vocês, né? O texto você encontra aí no marins.com.br, logo na primeira página, né? Como foi o meu ano? Olha aqui, ó. Vai chegando dezembro e mesmo que queiramos fugir de nós mesmos, mesmo que viajemos para o lugar mais distante, não temos saída, gente. Nossa cabeça começa a fazer um balanço do ano que está terminando. Não tem jeito. Como foi o meu ano? O que fiz e não deveria ter feito? O que não fiz e deveria ter feito? Saio melhor do que entrei? Aprendi, cresci, melhorei, piorei, valeu, foi bom, não é? E por mais que queiramos ser generosos e complacentes conosco mesmos, a verdade nua e cruel fala alto em nossa mente e sozinhos, no momento de solidão qualquer, somos confrontados com a verdade do que somos, do que fizemos e do que deixamos de fazer, de nossos fracassos e de nossas vitórias. É claro que fizemos muitas coisas boas, assim como erramos muito. O que passou, gente, passou. Não adianta chorar, como a gente diz no interior, o leite derramado. O que não podemos é cometer os mesmos erros no futuro. Para isso serve a nossa obrigatória reflexão, aprender com os erros e também com os acertos. É justamente agora que podemos e devemos realinhar nosso futuro, tomando como base o ano que está acabando. É importante, porém, olha o que eu falo aqui, gente. Isso eu quero chamar a atenção de vocês. Olha, é importante, porém, não focar apenas nos erros. Temos que analisar os nossos acertos para aprender com eles. Por que deu certo? Sabe, o que fizemos para que desse certo? Quem nos ajudou? Terá sido só sorte? Como nos preparamos para que desse tão certo? O que fizemos? Então é interessante a gente também analisar as nossas vitórias, alguma coisa que a gente fez e que deu certo. Quer dizer, será que foi só sorte? O que será que a gente fez? Quem ajudou a gente, né? E todo final de ano, agora prestem atenção, eu tenho o hábito de fazer uma autoanálise, um exame de consciência, uma reflexão, com base em três perguntas que eu considero mágicas. Olha as três perguntas, gente. Primeiro, o que neste ano eu fiz de bom e me orgulho de ter feito? Segundo, o que eu fiz de ruim e me envergonho de ter feito? Olha a terceira pergunta. O que eu não fiz, quer dizer, nem de bom nem de ruim, e me arrependo de não ter feito? Então, eu vou repetir, gente, eu dou uma parada, sabe? E eu vou ser bem sincero para vocês, eu coloco uma folha de papel na frente. Sabe, e um lápis, uma coisa, para eu dar uma notada, para eu dar uma, sabe, faz um relaxamento, dá uma pensada, por exemplo, o que neste ano eu fiz de bom e que me orgulho de ter feito? É uma virtude bonita, né? O orgulho positivo. Você fez de bom e tem orgulho daquilo que fez, né? A segunda coisa, o que eu fiz de ruim e eu me arrependo de ter feito? Me arrependo mesmo, quer dizer, não devia ter feito. Alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu fiz, alguma coisa, né? Até alguma coisa assim, simples, mas que ofendeu alguém sem querer. Né? Uma brincadeira que eu tenha feito assim com... Sabe quando a gente faz uma brincadeira de mau gosto e você vê que a pessoa se ofendeu um pouquinho, sabe? Você se arrepende, né? Então a segunda é, o que eu fiz de ruim, me envergonho de ter feito. Porque a gente deve se envergonhar dos erros que a gente cometeu, daquilo que a gente não deveria ter feito. E a terceira pergunta, o que eu não fiz? Nem de bom, nem de ruim. E eu me arrependo de não ter feito. Entendeu? Quer dizer, eu me arrependo de não ter feito. Por que eu não fiz? Eu podia ter feito até uma ajuda a alguém. Sabe, até uma coisa simples. Quer dizer, eu podia ter falado aquilo naquela hora e não falei. Eu podia ter dado a mão para aquela pessoa que estava precisando naquele momento e eu virei as costas, sabe? No meu trabalho, na minha família, no meu, enfim. Então, vou repetir. Primeiro, o que neste ano fiz de bom e me orgulho de ter feito? A segunda, o que eu fiz de ruim e me envergonho de ter feito? E a terceira, o que eu não fiz? Quer dizer, nem de bom nem de ruim, eu não fiz e me arrependo hoje de não ter feito. Em seguida, olha, prestem atenção, em seguida, depois que eu fiz as três perguntas, para me corrigir e me planejar com vistas ao novo ano, eu faço também três perguntas. Olha, o que eu faço de bom e devo continuar fazendo? O que eu faço de bom? Normalmente, no dia, quer dizer, quais são as coisas, quais são meus pontos fortes? O que, que eu tenho de bom? O que é que eu faço de bom e que eu acho que eu devo continuar fazendo o ano que vem? Assim, de atividade mesmo, sabe, de comportamentos, de atitudes às vezes, né? O que eu faço de bom? Olha a segunda pergunta. O que eu faço de ruim e devo deixar de fazer? Sabe, pequenos maus hábitos, vamos chamar assim. Vou dar um exemplo que às vezes eu faço comigo mesmo, quer dizer... Sabe, ter pouca paciência em ouvir, ter pouca paciência em, em participar de uma reunião, ter pouca paciência. Então, às vezes, paciência. Então, fazer esse exame de coisa. E a terceira coisa, o que eu não faço, nem de bom nem de ruim, e que eu devo passar a fazer? Então, vejam que as três primeiras lá é uma reflexão do ano que passou, né? E essas três aqui são para eu fazer uma avaliação dos comportamentos que eu emito, da minha própria, das minhas atitudes normais de dia, né? E que eu quero fazer. Então, a primeira, o que eu faço de bom e devo continuar fazendo, o que eu faço de ruim e devo parar de fazer, e o que eu não faço e devo passar a fazer. Então, vejam, por exemplo, aqui, né? O que eu faço de ruim e devo deixar fazer. Uma vez eu me lembro que numa dessas avaliações que eu fiz, assim, comer depressa demais. É uma coisa que eu faço de ruim. Você come depressa demais, sabe? Você não saboreia os alimentos e daí você engorda, né? Daí você, a sua digestão fica difícil. Então, olha, é uma coisa simples. O que eu faço de ruim e devo deixar de fazer? Tá vendo? E esta é apenas uma sugestão, eu termino aqui. Faça suas próprias perguntas, mas não deixe de se questionar, de fazer um exame, uma análise do que passou e como você quer ser neste novo ano que está chegando. E eu termino com Pense Nisso, sucesso. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. Bem-vindos de volta, gente. Então, o nosso tema é como foi o meu ano, né? E eu queria sugerir a você o seguinte, olha. Deixa eu explicar bem isso a vocês, que é uma coisa que a gente faz em antropologia de idealização. Deixa eu ver se eu consigo explicar bem. Nós, na verdade, vivemos, né, em função dos papéis que a gente desempenha. Todos nós desempenhamos vários papéis. Eu, por exemplo, desempenho o papel de professor, o papel aqui de condutor de um programa de televisão, o papel de pai, o papel de marido, o papel de patrão, o papel de chefe, né? Em lugares, por exemplo, que eu não sou o patrão, sou... Enfim, são os papéis... O papel de amigo, por exemplo, é um papel que eu tenho que desempenhar. O dia da gente é composto de papéis que a gente desempenha. E o exercício que a gente faz de idealização, para você analisar como você está em cada papel, é o seguinte, prestem bem atenção. Vamos analisar meu papel de amigo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar aqui, imaginar os meus melhores amigos, aqueles que eu prezo, aqueles que eu não quero perder, e imaginar, por isso que se chama de idealização, imaginar esses amigos reunidos, eu não estou lá. E, de repente, alguém naquela roda de amigos fala, e o Marins, como é? Não é? Então, agora, eu vou ter que escrever aqui, neste papel, é isso que eu faço. O que eu gostaria que os amigos dissessem que eu sou. Não é o que eu sou. É o que eu gostaria que eles dissessem que eu sou. E eu escrevo aqui. Tá bom? Daí vou analisar meu papel de pai. Eu tenho que imaginar meus filhos, junto com amigos meus, pais dos amigos deles, que eu mais admiro e gosto, pessoas que, na verdade, eu respeito, e meus filhos estão lá, e eu não estou lá. E, de repente, alguém pergunta para os meus filhos, e seu pai como é? E aí eu vou escrever aqui o que eu gostaria que meus filhos dissessem que eu sou. Não é o que eu sou, é o que eu gostaria que eles dissessem que eu sou. Daí escrevo, não é? Duas, três, quatro, cinco coisas. Daí eu vou analisar meu papel de marido. Eu tenho que imaginar minha mulher, minha esposa, no meio das amigas dela, que eu mais prezo, que ela mais preza, as amigas que são, ou amigos, amigas, né? Que eu não estou lá, e ela no meio dessas pessoas, e de repente pergunto, e seu marido como é? o que é, e estão comentando os maridos. De repente falam para minha mulher, para minha esposa, e seu marido como é? E eu vou escrever aqui o que eu gostaria que ela dissesse para aquelas pessoas que eu respeito muito. E escrevo aqui. Daí vou fazer o meu papel de professor. Imagine na universidade, a reunião do conselho universitário. Estão avaliando os professores e fale o professor Marinhos como é. O que é que eu genuinamente aqui, sem ninguém ver, eu gostaria é que o reitor dissesse, eu gostaria que o conselho dissesse. Daí quando eu tenho, não é o que eu sou, gente, é o que eu gostaria que eles dissessem que eu sou. Aí sabe o que eu vou fazer no ano que vem? Eu vou procurar aquilo que os franceses chamam de jouer votre rôle, ou seja, agora você vai cumprir aquele papel. Você não escreveu que no seu papel de pai você gostaria que seus filhos dissessem: meu pai está sempre presente, meu pai está sempre junto com a gente, meu pai ajuda, meu pai... Você não gostaria que falasse? Então agora cumpra esse papel. Você não gostaria do seu papel de marido? Não, meu marido é muito gentil, meu marido é sempre alegre, meu marido, nossa, eu sou muito feliz. Você não gostaria que ela dissesse isso? Então cumpra esse papel. Mas professor, então o senhor é um ator? O senhor é um artista cumprindo papel? É, só que tem uma diferença, gente. Fui eu que escrevi o roteiro, Bel. Não foi eu, o roteirista da novela, que escreveu um papel meu de marido, um papel meu de pai, Não, fui eu. Eu que escrevi. Então, por isso que não é falso. É o que eu quero ser. Para que eu possa, na verdade, cumprir bem os meus papéis e acabar sendo o quê? Feliz. E fazendo as pessoas felizes, que é, na verdade, o grande amor, né? Que é o amor cristão. Você é mais feliz. Quanto mais feliz você faz as outras pessoas, mais feliz você faz alguém feliz. Então, faça esse tipo de análise também dos papéis que você desempenha e faça essa quase brincadeira, né? Mas é muito séria, de idealização. Sabe, no seu emprego, né? Imagine lá o seu patrão junto com... De repente aparece o seu nome. O que é que... Pergunto na diretoria, fulano, como é? O que você gostaria que eles dissessem de você? Escreva isso. E aí você vai encontrar o papel que você tem que cumprir. Aí é cumpra o seu papel. Tá vendo? Quer dizer, daí... Agora, eu vou repetir. Por que que isso não é falso? Porque quem escreveu o roteiro desse papel foi você, meu querido. Eu posso escrever no roteiro do meu papel de marido ser grosso, ser mal criado. Eu posso, eu sou livre. Mas o papel que eu quero é esse? É isso que eu quero da minha vida? Então, nós, prestem bem atenção, se você não for o roteirista da sua história, se você não for o protagonista da sua novela, eu pergunto, quem está sendo? Quem é? Quem é que está escrevendo a sua história? Porque você está vivo, você está vivendo, alguém está escrevendo. Meu querido, pense nisso, pense como foi o seu ano, prepare o ano que vem, porque... vale a pena. O ser humano é o único animal capaz de pensar e planejar. Feliz Natal para você, feliz Ano Novo para você, mas antes do Ano Novo, pense um pouco no Natal. Renasça com Cristo. E é isso que nós vamos ver no próximo programa nosso. Sabe que é quase pertinho do Natal, né? Então é como é que a gente faz para renascer com Cristo no Natal? Pense nisso. Sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.